Diz assim o Senhor.
Livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 14, diz assim: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, buscando mais uma vez a Tua face poderosa, buscando o Teu Espírito bendito, Senhor, que fala conosco, nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber, Senhor. Pai amado, eu te peço, fala a tua igreja agora, Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, estabelece agora aqui neste lugar, Senhor, um momento pleno de conhecimento, Senhor, da glória de ti, Senhor, de conhecimento do teu povo, Senhor, da glória, Pai, da tua santa vontade para nós, Senhor, que nós sejamos edificados por esta palavra maravilhosa, Senhor, cheios e preenchidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai, me usa agora pela tua misericórdia, Senhor, da glória, Pai. Fala aos meus ouvidos, Senhor, fala ao meu coração, a minha alma, Senhor Deus Todo-Poderoso, domina a minha mente agora, Senhor, que eu possa, Senhor, falar aquilo que está no teu coração e na tua mente agora, Senhor. Pai, como eu oro em nome de Jesus, eu sei que tu me ouves, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de ti, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos amados, nós, obviamente, aprendemos muito de Deus ouvindo a palavra do Senhor, né? Aprendemos muito de como proceder, de como não proceder, seguindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não muda. A palavra de Deus diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E eu penso que esta palavra, né, esse versículo, quando Deus fala que Ele não muda, não há sombra de variação nele, nós podemos então extrair daquilo que Deus nos deixou aqui coisas muito importantes e muito fortes para as nossas vidas, para que nós sejamos edificados e não erremos. Se nós não errarmos, já é um grande caminho, né? Se nós não errarmos, já é algo muito importante para que nós sejamos abençoados, obviamente, né? Nós não podemos errar, né? E quando nós não erramos, nós temos uma grande chance de fazer a vontade de Deus da forma plena, da forma como Deus deseja. Se você não erra, você está ali pronto e preparado para discernir aquilo que Deus deseja para a tua vida, para você ir. Né? Se você considerar, obviamente, que né, se você não erra, você está fazendo a vontade de Deus, que seja desta forma. Porque eu penso que, dependentemente de alguns detalhes nesse sentido, é um grande caminho você não errar, porque muitas vezes nós não erramos, mas muitas vezes também nós nos deixamos envolver por situações nesse mundo que nos fazem muitas vezes adiar as coisas que são de Deus. E eu poderia chamar isso de erro também, né? Eu poderia chamar de erro aquilo que não se faz como Deus deseja, aquilo que não se faz como Deus quer. E eu gostaria que você potencializasse, ou seja, que você idealizasse esse contexto dessa mensagem desta forma. Quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou errando. Não importa se o teu erro não seja um pecado, porque muitas vezes nós não estamos pecando, mas nós estamos errando. Deixando de fazer no tempo de Deus as coisas que Ele deseja, ou deixando de fazer o pleno desejo dEle para as nossas vidas. Por exemplo, quando você não lê a Bíblia, né, como Deus deseja que você leia, na verdade você não está pecando, você está deixando de obter todos os benefícios que aquilo trará para a sua vida, portanto você está adiando coisas de Deus para você. E assim são inúmeras coisas, né? Assim são inúmeras situações, e se você está fazendo isso, você na verdade está errando. Você está se equivocando naquilo que Deus deseja para você. E muitas vezes as pessoas, elas têm uma vida com Deus superficial, porque na verdade elas não estão pecando, mas estão ainda assim deixando de fazer a vontade de Deus. Deu para entender ou não? Porque é meio estranho, deixar de fazer a vontade de Deus não é um pecado? Às vezes não. Às vezes é um erro. E esse erro gera consequências espirituais para as nossas vidas também, né? Então que você esteja atento a isso, porque não basta não pecarmos. Não basta nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, né? Nós fazemos ao contrário da vontade de Deus, nós fazemos ao contrário daquilo que Deus diz, isso sim é pecado. Você ir contra Deus, você ir contra a palavra de Deus. Não basta você não pecar para você ser abençoado. Na verdade, nós devemos estar atentos a todo o procedimento que Deus quer, que Deus deseja que nós estejamos fazendo, para que nós sejamos abençoados por Ele, né? E muitas pessoas erram nesse sentido porque tem uma índole boa, tem um caráter bom, não desejam mal para ninguém. É o tipo da pessoa considerada neste mundo de bonzinho, né? Fulano é bonzinho, né? Fulano é uma pessoa boazinha, tal. Mas muitas vezes, né, ela ainda está deixando de cumprir aquilo que Deus deseja para a vida dela. Vemos aqui, irmãos, o povo de Israel caminhando pelo deserto. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto, Deus já havia feito grandes sinais ali no deserto para o povo de Israel. Obviamente eles já tinham saído do Egito, Deus já tinha ali enviado as 10 pragas, os 10 milagres ali que aconteceram ali no Egito. O povo de Israel foi liberto, já tinha atravessado o Mar Vermelho, já caminhava por uma jornada, já estava numa jornada, né, para alcançar a terra prometida. E no meio dessa jornada, no meio deste caminho, o povo resolveu reclamar das suas condições. O povo via as providências de Deus na sua vida, mas mesmo assim, mesmo vendo as providências de Deus nas suas vidas, o povo resolveu murmurar e reclamar, e ir contra Deus e ir contra o servo de Deus, que era Moisés. É interessante isso, irmãos. Né? Eu já comentei aqui uma vez, né? Eu não gosto muito de falar de ciências que não sejam a ciência da Bíblia, né? Mas existe uma lei na economia, e eu estudei economia, né, na faculdade. Existe uma lei na economia que diz que quando uma necessidade do ser humano é suprida, logo vem outra em seu lugar. É uma lei da economia, né? Quando uma necessidade do ser humano ela é suprida, né? Ela é atendida, então você busca algo. Quando essa necessidade é atendida, logo vem outra necessidade no seu lugar. Não é assim mesmo? É? Você vai, alcança, luta, alcança aquilo, de repente, agora eu quero isso. Né? E aí as coisas acontecem. E no meio do povo de Deus também é assim. Né? A gente busca uma bênção de Deus. Quando a gente alcança a bênção de Deus, logo a gente quer outra coisa, e logo a gente começa a buscar outra coisa, e logo nós desejamos outra coisa. E assim é a nossa vida neste mundo, porque nós temos projetos e nós dependemos de Deus, então nós apresentamos as nossas necessidades a Deus. Isso não está errado. O problema é quando nós, no meio da nossa jornada, nos esquecemos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? Nos esquecemos de como Deus agiu nas nossas vidas para que nós estivéssemos chegando até aquele lugar onde você está hoje. Deus agiu para que você estivesse hoje na situação que você se encontra hoje, né? Deus fez milagres na sua vida para que você, né, tivesse hoje, né, a situação de vida que você tem neste mundo. E se você se esquecer disso porque o seu objetivo novo não chega, ou se você se esquecer disso porque, né, a sua vida, você ainda não alcançou talvez um objetivo maior do que tudo aquilo que aconteceu já na sua vida, e se você começar a murmurar, enfraquecer na sua fé, e se você começar a parar de interceder, parar de orar e parar de buscar ao Senhor, com certeza isso entristecerá o coração de Deus. E quantas vezes você olha essa situação, você não está percebendo que ela está acontecendo contigo, e você às vezes começa a murmurar e a reclamar das coisas que você tem, ou das coisas que estão acontecendo contigo. Essa não é uma postura que nós devemos ter, porque assim como Deus foi o seu supridor, né, em determinados momentos da sua vida, ele continua sendo. Deus não determinou uma certa quantidade de bênçãos para a nossa vida e depois as bênçãos cessariam, não. Deus tem objetivos para nós, promessas para as nossas vidas, e Deus a cumprirá até o último dia da nossa vida neste mundo. Deus estará cumprindo a palavra dele em nós até o último dia da nossa vida neste mundo, qualquer que seja esse dia, ou a volta de Cristo, ou a nossa morte. O Senhor cumprirá a palavra dele em nós. E você, irmãos, cuidado, porque a nossa vida neste mundo não é simples e não é fácil. Nós temos jornadas e jornadas para trilhar, nós temos caminhos para percorrer, nós temos atitudes a apresentar diante de Deus, e não se esqueça que você tem que lutar contra o teu inimigo, que não está parado e não está quieto ao teu redor. Muito pelo contrário, o teu inimigo está ali pronto para te destruir. Na primeira brecha, na primeira abertura que você dá a ele, o teu inimigo atacará por aquela brecha e por aquela abertura que você der a ele. E se ele encontrar esta brecha, e ele ali se usar desta brecha, o estrago não será pequeno. O estrago não será pequeno. O Senhor Deus, ele sempre te prometeu te proteger. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não toca, ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre você, porque ele não pode agir contra a tua vida, porque sobre a tua vida está a mão de Deus, estão os cuidados de Deus, está a proteção do Senhor, né? Deus, ele zela por você. Só que muitas vezes as brechas são abertas, e quando as brechas são abertas, Satanás, que fica observando a tua vida, ele ataca e ataca por esta área. Ele ataca por aquele lugar aonde você está desguarnecido para tentar te destruir. E quantas vezes, meus irmãos, isso causa um dano tão grande, tão terrível, que as pessoas, elas sucumbem de tal forma que leva muitas vezes muito tempo para a pessoa se recompor de um ataque maligno, não porque Deus simplesmente permitiu, mas porque você mesmo deu a oportunidade para que ele atacasse a sua vida. Se nós formos olhar a história, né, do povo de Deus no deserto, e se você olhar um outro livro que foi deixado por Deus para nós, o livro de Jó, você vai encontrar ali situações muito importantes para as nossas vidas, ensinos maravilhosos para as nossas vidas, e você talvez tenha que entender que você não tem direito nenhum, que você não tem oportunidade nenhuma dada por Deus para você murmurar ou para você reclamar. Deus não permite e não admite que nós estejamos murmurando ou reclamando daquilo que está sobre a nossa vida, independentemente daquilo, né, que nós estamos passando. Se é por um flanco aberto pelas nossas próprias atitudes, ou se é por uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós sejamos sendo aumentados na nossa fé, a nossa fé seja aumentada, e para que cada vez mais nós sejamos alicerçados pela presença de Deus na nossa vida, provando que nós somos sim servos e filhos de Deus. Servos e filhos de Deus. Se você olhar para o livro de Jó, você vai encontrar um contexto diferente, né, daquilo que o povo de Israel estava passando, embora os objetivos de Deus, eu penso, fossem os mesmos, onde nós vamos encontrar um homem que supostamente estava ali, né, sendo fiel a Deus, né, mas faltavam experiências, faltavam, né, situações que aquele homem pudesse, né, passar para que pudesse ter um contato mais próximo com Deus. E a nossa vida neste mundo é assim. Nós muitas vezes só vamos ter experiências marcantes com Deus ou experiências em determinada área na nossa vida se nós passarmos por situações que vão fazer com que esta área ou este conhecimento ou esta comunhão com Deus sejam estabelecidas. Deus te conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que você mesmo, e ele sabe, né? Ele sabe da medida certa que ele tem que te dar na sua vida, para a sua vida, para que você possa obter dele a plenitude daquilo que ele quer te entregar. Nem que seja ele deixar você passar por alguma luta, para que você possa aprender algo maior, algo grande, né? E nas suas lutas, nas suas experiências com Deus, né, no seu contato precioso com Deus no meio da sua luta, né, nessa experiência tremenda que você obterá, servirá para abençoar muitas vidas, servirá para você falar: o meu Deus faz assim, o meu Senhor faz assim, acredite nele porque vai passar, acredite nele porque você vai vencer, acredite nele, siga este caminho aqui, porque este caminho será um caminho de vitória. Quantas vezes Deus quer te proporcionar situações ou experiências para que, né, um dia ele mande alguém ao teu encontro para você ministrar esta vida, né, naquilo que ele está ali te ensinando. Nossa vida é um grande aprendizado, irmãos, né? Nossa vida é um grande aprendizado. E Deus deseja que nós adquiramos conhecimento. Conhecimento dele, e o conhecimento muitas vezes ele é estabelecido por termos experiências, né, com Deus, prática com Deus, né? Eu sempre falo assim, né, a gente vai para a faculdade, a gente aprende um monte de coisa, né, só que aquele monte de coisa que você aprende, né, você só vai aprender mesmo quando você começar a usar. Porque enquanto você aprendeu na teoria, na prática muitas vezes a situação ela se comporta um pouco diferente para que você atinja o mesmo resultado. Se fosse tudo bonitinho, você não precisava da prática, né? Se fosse tudo direitinho, como é a faculdade, você não precisava da prática, né? Mas como não é tudo certinho, tudo bonitinho, sempre tem algum desvio, a prática vai o quê? Confirmar a teoria, para que você possa executar essa vamos dizer assim, essa teoria na prática, né? Nós temos aqui o Paulinho, ele é engenheiro, né? Engenheiro civil, né? E atua na engenharia civil, né? Ele aprendeu um monte de coisa na faculdade, né? Só que na faculdade ele não conseguiu identificar, né, que em algum momento ele fez um projeto tudo bonitinho, foram lá, né, e fizeram um defeito na construção. Ele falou para fazer de um jeito, fizeram de outro, aí ele tem que ir lá e o quê? Na prática é dizer, ó, aqui então a gente tem que fazer isso para consertar aquilo que, né, ele, na sua teoria, né, aprendeu. E nós devemos suportar as situações que são colocadas à nossa frente, sabendo que o nosso Deus desenrolará todas elas, o nosso Deus estará ao nosso lado cuidando de nós, para que nós possamos o quê? Né, obter dele as bênçãos necessárias para que, né, nós demos testemunho da glória dele neste mundo. O povo de Israel caminhava pelo deserto, irmãos, sendo abençoado pelo Senhor, enviando alimento para ele todo dia, caindo do céu o maná. O Senhor estava ali cuidando, não se desgastavam as suas vestes, as suas sandálias não se desgastavam. O povo envelhecia, Moisés já era de idade, Moisés já tinha mais de 80 anos de idade, e caminhava e conduzia aquele povo velhinho já, né, levando aquele povo pelo meio do deserto também, que era já um sacrifício para Moisés, que viveu 120 anos, para cumprir aquilo que Deus estava ali estabelecendo no meio do povo de Israel. E ele ia, e ia, e ia, e o povo também ia, sendo conduzidos pelo Senhor, pelo deserto, porque o lugar, porque o deserto é lugar difícil. Irmãos, Deus trilhou um caminho para você percorrer, e Deus vai cuidar de você pelo caminho. Deus não vai mudar o caminho por causa de você. O povo estava no deserto. Deus não ia transformar o deserto num lugar, né, cheio de árvores, num lugar cheio de água, num lugar cheio de animais, para que o povo pudesse se alimentar. Não, Deus iria cuidar do povo ali no deserto. Quando Deus falou ali no livro de Isaías, né, se passares pelas águas, você não afundará, se passares pelo fogo, você não se queimará, ele estava dizendo, vai passar pela água e vai passar pelo fogo, mas ele estará ali guardando a sua vida, não deixando com que você morra afogado ou que você se queime no fogo. Existe uma grande diferença, irmãos, de nós sermos abençoados na nossa vida, sem ter dificuldade, nós sermos abençoados suportando as dificuldades. Porque aí está o grande desafio das nossas vidas. Olharmos para Deus e enxergarmos a cada passo que nós damos neste mundo, a presença dele ao nosso lado. A ajuda dele, muitas vezes, né, te levando para frente, quando você queria parar. Quando você gostaria de parar ali a sua jornada e descansar um pouco, o Senhor fala, não, vamos em frente. Vamos em frente porque eu estou contigo. E era assim o Senhor no deserto, e o povo se cansou daquela situação e se esqueceu de tudo que ele tinha visto. Há pouco tempo atrás, esqueceu as 10 pragas, esqueceu o Mar Vermelho, né, que se abriu, que foi algo assim tremendo, foi algo fabuloso, né, foi algo assim que inimaginável que pudesse acontecer, aconteceu. Viu, né, o alimento cair do céu, nunca havia acontecido antes. Um alimento cair do céu para que o povo pudesse se alimentar, porque ali era deserto e não tinha alimento. Se esqueceram de tudo isso e resolveram murmurar e disseram coisas terríveis contra Deus. Coisas terríveis contra Deus, e muitas vezes as pessoas no nosso meio estão dizendo coisas terríveis contra Deus. Primeiro, o povo disse que preferia estar escravo no Egito a estar passando por aquilo. Preferiam a escravidão. Preferiam ali estar ali subjugados, castigados por um povo, por uma nação que não era deles, por costumes que não eram deles. O povo disse a Deus e a Moisés que preferiam estar escravos, né? Clamavam e clamavam ao Senhor, ao ponto de Deus dizer a Moisés que ele ouviu o clamor do povo dele e desceu do céu para ver ali aquilo que se passava no meio do Egito. Ao ponto do clamor do povo chegar ao coração de Deus dar essa providência de libertação. Mas ao mesmo tempo disseram agora para Deus que preferiam a escravidão, preferiam voltar lá e ser escravos. Porque não estavam suportando uma jornada com toda a providência que Deus dava, porque Deus dava alimento, Deus colocava uma nuvem para proteger do sol durante o dia, Deus mandava uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo e iluminar ali onde o povo estava. Não eram coisas naturais, eram coisas sobrenaturais para suportar aquela situação. E deve ser assim a tua vida também, vivendo de coisas sobrenaturais de Deus, para que a sua vida seja sustentada neste mundo. E olhe para Deus e agradeça a Deus todos os dias pela sua vida. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje, porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje para cultuar a Ele. Agradeça a Deus quando você chegar na sua casa e preparar ali aquele alimento gostoso que você vai preparar para que vocês possam almoçar, né? Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus por tudo que você tem, agradeça a Deus, né, pelos cuidados dEle com a sua vida, agradeça a Deus pela palavra dEle, pela palavra revelada a você, agradeça a Deus por tudo que você pode agradecer, né, por aquilo que você se lembrar, porque você vai ver os cuidados de Deus ao teu redor, porque muitos não têm isso que você tem, muitos estão ali com a sua vida destruída, muitos estão ali, né, passando situações muito difíceis por não terem ali, né, o conhecimento necessário, por não terem ali aquilo que Deus deseja que nós tenhamos, que é o amor a Ele. Agradeça a Deus, não murmure, porque quando você murmura, eu penso que é como uma flecha que acerta o coração de Deus, porque na verdade você está dizendo que você está insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo contigo. E eu sempre me lembro, Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Deus da minha vida, e nada pode acontecer comigo se Ele não desejar. Né? O meu inimigo não tem força contra mim, meu inimigo não pode contra mim, porque o meu Deus não deixa, né? E se Ele cuida de mim, como é que eu posso reclamar de alguma coisa que Ele fez na minha vida, se é Ele que está cuidando de mim, se é Ele que está fazendo por mim? E você precisa estar atento, porque o teu pecado é a brecha que Satanás usa para te destruir. Não vai reclamar com Deus. Se conserta com o Senhor e peça misericórdia. Peça misericórdia. Se você está adiando as coisas que são de Deus na sua vida, se posicione. É, Senhor, eu sei que Tu estás querendo isso de mim e eu não estou fazendo. Isso está gerando consequências espirituais sobre a minha vida. Fala para Ele, eu vou me posicionar. Eu vou agir, eu vou fazer. Fale com Deus, se comprometa, haja em relação a isso, porque todas essas coisas trazem coisas ruins a nós, impedimentos nas nossas vidas, e depois você não vai ficar reclamando: ah, Senhor, por que, Senhor? Ah, por que que está acontecendo isso? Ah, Senhor, está difícil aqui. Ah, Senhor, que caminho eu vou seguir? Ah, Senhor, como eu tenho que fazer? Não. Agradeça a Deus. E fala, eu vou fazer. Irmão, se você sabe que Deus está querendo algo de você, escute o que eu vou falar agora. Se você sabe que Deus está querendo que você faça algo na sua vida, que teimosia demoníaca é essa de você não fazer? Que petulância é essa de você não fazer? Que absurdo é esse de você não fazer? Você sabe que Deus está querendo, você sabe que Deus está falando, você sabe que Deus está desejando e você não faz. Que teimosia demoníaca é essa que está gerando coisas ruins para a sua vida e adiando as coisas que são de Deus para a sua vida? Que maluquice é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa que você está fazendo? Nosso Deus está atento. Nosso Deus está atento. E não pense que ele está quieto, parado, não. Como foi ministrado aqui, né, pela diaconisa Dorenice, Deus está trabalhando todo o tempo. E se ele está trabalhando todo o tempo, ele está atento àquilo que você está fazendo e ele está agindo. Não pense que ele está quietão no canto dele lá. Primeiro, que Deus não tem canto. Segundo, que os olhos dele vigiam a terra. E ele exige de nós, ouça essa palavra, exige de nós que nós nos posicionemos em relação àquilo que ele deseja. Isso é fidelidade. Fidelidade. Nós louvamos aqui hoje, né? O reino de Deus é constituído de justiça, fidelidade. Bondade e fidelidade. E é mesmo. Fidelidade a ele. E não é, irmãos, olha, sabe, às vezes eu olho assim, nós como seres humanos, somos terríveis para Deus. Somos terríveis para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso sentimento, ele muitas vezes não é controlado. E quando o sentimento não é controlado, nosso sentimento não é controlado, nós somos envolvidos por ele. E quando nós somos envolvidos pelos nossos sentimentos, nós damos todo qualquer tipo de desculpa para não cumprirmos aquilo que Deus deseja. Até nos fazemos de coitadinhos, né? Ah, Senhor, eu estou tão cansado hoje. Oh, Senhor, que cansaço. Ai, que cansaço hoje. Acho que não vai dar nem para te louvar hoje, Senhor. Estou tão cansado. O Senhor vai entender, né, meu Senhor? Que cansaço é esse? Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Estou cansado. Que cansaço. Me ajuda nesse cansaço, Senhor. Mas acho que hoje não... Deus olha para você, eu penso que ele fala assim, larga de ser pobre coitado, larga de ser, né, de se fazer de vítima, larga de se fazer, né, de uma pessoa que está sofrendo, se levanta para oferecer ao Senhor aquilo que você pode oferecer de melhor no esforço, né, que você pode dar realmente ao Senhor, e Deus se alegrará disso. E aí sim nós estaremos o quê? Fazendo a plena vontade do Senhor. Quando o povo reclamou e murmurou e disse que eles preferiam ser escravos e disseram que eles tinham nojo do pão que Deus manda, nós temos nojo deste pão que nós estamos comendo, aquilo atingiu o coração de Deus. E obviamente iria atingir o coração de Deus. E obviamente palavras tão duras não iriam ficar impunes aquilo que o povo falava. Imagina você reclamando para Deus daquilo que ele está te dando, dizendo palavras tão difíceis e duras como eles disseram, temos nojo deste pão. E Deus mandou serpentes, e serpentes chamadas pela Bíblia de abrasadoras, ou seja, eram serpentes com um veneno mortal instantâneo, quase que morriam de forma instantânea. Tal era a força do veneno daquelas serpentes que Deus enviou no deserto. E a Bíblia diz que muitas pessoas morreram porque foram picadas por esta serpente. Muitas morreram, sucumbiram por causa do erro, da murmuração, da reclamação, da ingratidão em relação a Deus. Muitas morreram. E aí o povo percebeu que aquilo não era normal. O povo percebeu que aquilo era uma ação, né, de Deus, era um castigo de Deus para as coisas que eles haviam falado ali e praticado. E pediram a Moisés que orasse a Deus, intercedendo por eles. Irmãos, se você olhar como está o mundo hoje, você vai encontrar um resultado parecido com aquele que aconteceu ali. Eu penso, irmãos, né, que grande parte das misérias que a humanidade passa, grande parte do sofrimento que a humanidade passa, faz parte da abominação que esses povos praticam em relação a Deus. É resultado, né, das abominações que esses povos fazem em relação à palavra de Deus, mesmo sem entendimento às vezes, mas é resultado, o sofrimento é resultado da desobediência, irmãos. O sofrimento é resultado da desobediência. Então, quando há desobediência, há maldição e há, sabe, a mão de Deus pesando de forma terrível. E você não se esqueça daquilo que Deus já fez. Quando Deus exterminou toda a humanidade ali no dilúvio com Noé, por causa do pecado, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Deus destruiu impérios inteiros, irmãos, impérios inteiros. Se você olhar a história da humanidade, você vai ver reinos se levantando e reinos caindo de forma abrupta, de forma, assim, inimaginável, né? Você vê o reino da Babilônia, um reino conquistador caindo, né? A Pérsia, né? O reino da Pérsia caindo. Você viu o próprio Império Romano, um império conquistador, na época que Jesus Cristo veio ao mundo. Era um reino, né, um império que conquistava ali muitas nações, muitos povos, e sucumbiu também por causa da mão de Deus. Então você vê o Senhor agindo. Deus não está parado, Deus não está quieto no seu canto aguardando o mundo acabar, não, aguardando a volta de Cristo. Deus está ali fazendo cumprir a sua palavra sobre a humanidade, e nós vemos reflexos disso de tempo em tempo. De tempos em tempos, a própria nação de Israel, aquele reino poderoso hoje, aquele reino, né, aquela nação poderosa hoje, é reflexo da palavra do Senhor, da promessa de Deus, um povo que foi completamente aniquilado, um povo que foi completamente exterminado, um povo que foi enviado, foi disperso, conforme a palavra do Senhor, para todo o mundo. Existe judeu em todas as nações, praticamente, do mundo, um povo que não tinha mais nação, um povo que perdeu o seu território, o povo que perdeu ali o seu reino. Deus restituiu e restituiu de forma plena, de forma sobrenatural. Ninguém consegue entender como isso aconteceu, ninguém consegue entender como Israel se tornou uma potência mundial nos dias de hoje, porque o Senhor falou, porque o Senhor determinou, né, do pó, daquilo que não existia, Deus fez nascer uma nação novamente. Para que hoje nós olhássemos e, sem entender, nós falássemos: puxa vida, como pode isso, né? E as nações ao seu redor, todas têm medo deles. Todas têm medo de Israel, senão já tinha invadido ali. Tentaram já diversas vezes, né? E foram derrotados. Já na história contemporânea, na história, né, próxima dos nossos dias aqui, né? Tentaram já invadir Israel e não conseguiram. De forma miraculosa, Deus fez com que fossem expandidos os territórios de Israel, ao invés do território de Israel ter sido conquistado pelas nações que estavam ao redor deles ali. Esse é o teu Deus, que está operando nos dias de hoje e opera na sua vida, e faz com que as coisas dele aconteçam em ti. Quando buscaram e se arrependeram, quando o povo de Israel buscou a Deus, quando Moisés buscou o Senhor e pediu misericórdia ao Senhor, o Senhor enviou uma providência. O Senhor mandou Moisés construir uma serpente de bronze. Moisés construiu uma serpente de bronze, grande. E Deus mandou ele construir uma haste, um suporte, e colocou a serpente de bronze sobre esta haste. E ele levantou essa serpente de bronze nesta haste e colocou no meio do arraial do povo. E ela ficou lá, no meio do arraial. E a Bíblia diz que quando uma pessoa era picada por uma serpente abrasadora, olhava para a serpente de bronze e olhasse para a serpente de bronze que estava levantada ali no meio do arraial, mirasse os seus olhos na serpente de bronze, ele sarava. Ele sarava. Algo sobrenatural para aquilo que estava acontecendo, né? E é interessante, irmãos, interessante essa situação também, porque Deus não mandou embora as serpentes abrasadoras, né? Deus deu providência em relação às serpentes abrasadoras. E é assim na sua vida. Deus sabe que você vive num mundo terrível, num mundo, né, de grandes dificuldades. E Deus não vai te tirar do mundo para que você seja abençoado. Não, Deus te deixará no mundo para que você seja a luz ali no mundo. Para que você seja a diferença, para que você faça a diferença nesse mundo tenebroso. Por isso que nós temos que saber pedir as coisas são para Deus, as coisas para Deus. Porque muitas vezes nós pedimos errado, porque Deus não vai tirar o bandido do mundo, Deus vai te livrar do bandido no mundo. Né? Muitas vezes nós não imaginamos como Deus trabalha, mas Deus trabalha. Não do jeito que a gente talvez gostaria que fosse, né? Mas isso pouco importa para Deus, porque o que a gente acha que deva ser, muitas vezes é um equívoco terrível. E Deus não erra. Deus jamais errará. E Deus dará a providência a você neste mundo, aonde quer que você esteja, guardando a sua vida, te sarando e te curando de toda a seta do diabo, de toda a força das trevas, para que você possa ser abençoado. Só que se você não se arrepender, você morrerá. Se você não se arrepender do seu pecado, você morrerá como aquelas pessoas morreram no deserto. E depois se arrependeram e clamaram ao Senhor e Deus deu providência. Mas foram picados, eram picados, a ferida era feita. A ferida era feita, o pecado gerou maldição, a ferida era feita, né? A dor acontecia, né? Quando olhavam para a serpente de bronze, né? Eram curados, mas tinham que passar pelo sofrimento, tinham que passar pela dor, tinham que passar pela angústia, tinham que passar pelo medo, por causa do pecado, por causa do pecado. E é isso que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. As pessoas erram e acham que depois, pelo seu arrependimento, vão se livrar e se livrar de forma plena daquilo que fizeram. Não vão se livrar de forma plena daquilo que fizeram, vão ser perdoados pelo Senhor e vão ter a sua vida restituída, mas as consequências do erro e do pecado ainda acontecerão em nós, porque a ferida foi aberta, né? Deus vai curar a ferida, mas às vezes demora, né, para a ferida cicatrizar. Às vezes demora para a ferida cicatrizar. Você fica atento a isso, sabe? Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que acontece na sua vida. É, a mesma coisa aconteceu com Davi, né? Quando matou ali o esposo de Betseba. E depois Deus o perdoou, mas a sua família foi destruída. Ele destruiu uma família, Deus perdoou a ele, mas a sua família foi completamente destruída. Irmão matando irmão, filho perseguindo a Davi. Deitaram com as suas esposas ao ar livre, ali no pátio do palácio. Família completamente destruída. A consequência, ele estava salvo, mas a consequência da atitude dele foi o sofrimento ainda. A consequência da atitude dele foi terrível para ele mesmo. E você fique atento, cuidado, porque Deus é fiel e justo. Ele é justo juiz, ele vai julgar segundo os juízos dele, que são justíssimos, né? E ele não muda. Você viu aqui a providência do Senhor e as consequências das atitudes. Jesus, essa serpente, obviamente, já era uma grande profecia a respeito de Jesus, né? Nós que éramos, né, estávamos picados e condenados à morte, olhamos para Cristo, levantado na cruz, e somos curados. Somos curados. Curados da maldição, da dor, da angústia. Somos curados da tristeza. Somos curados de tudo aquilo que Satanás, né, colocou sobre as nossas vidas. Jesus foi levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi levantado como a serpente no deserto para trazer providência. Providência à destruição, para trazer providência à sentença de morte. Já estávamos condenados, mordidos pela serpente abrasadora, né? Estávamos ali mortos espiritualmente, e nós olhamos para Jesus, olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício do Altíssimo, né? E somos restaurados, curados, libertos daquilo que estava sobre as nossas vidas. Esta é a grande sentença de Deus para nós. Não vamos, né, menosprezar essa sentença e ficar olhando toda hora, que seja um olhar definitivo, que seja um olhar de entrega definitivo para a cruz, e você não tenha que ficar olhando: ó, Senhor, cura agora, ó, Senhor, eu errei, ó, Senhor, eu estou picado de novo, me picaram de novo, Senhor, me picaram de novo, mas picaram por causa do erro, picaram por causa do pecado. Você vai sofrer. Você vai sofrer, e talvez, numa dessas picadas, você não tenha tempo de olhar para a cruz. Talvez numa dessas picadas não dê tempo, e você morra antes de olhar para o Cristo levantado. E aí, chegou o fim. Que você, nesta manhã, se posicione. Quando vier o pecado bater à tua frente, você fala assim: eu não posso errar. Eu não posso errar. Quando Deus falar para você: eu quero que você faça assim. Quando ele bater na sua porta e falar assim: eu quero que você faça assim, você fale para ele assim: eu não posso errar. Fale para você mesmo, melhor: eu não posso errar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus está falando para eu fazer. Senão eu vou odiar as coisas de Deus para mim. Senão eu vou atrapalhar Deus. Eu vou atrapalhar Deus a me abençoar. Que você esteja atento a isso, para que as grandes e maravilhosas bênçãos de Deus te envolvam sempre, para a glória dele. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Queria chamar os diáconos, presbíteros, aqui agora. Aleluia.